Podcast Irmãos.
Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 89 entrando no ar. Eu sou Paulinho e eu não pensei numa abertura, mas estou aqui com a Adriana, minha esposa querida.
Eu sou a Adriana e eu tô ferrada porque eu ia falar exatamente o que você falou. Mas enfim, estou aqui com o Cassiano.
E eu estou aqui também. O Paulinho não pensou na abertura porque ele mudou os botões, plug, tudo aqui. Faz meia hora que a gente tá esperando ele arrumar pra gente começar.
A gente se concentrou.
Aqui, e estamos todos aqui com a presença ilustríssima do nosso querido amigo e irmão Ariovaldo Ramos.
Ariovaldo Ramos!
Cá estou eu, sempre concentrado.
A gente vai ter que fazer a caricatura pro Ariovaldo
já vai ter que ter o bonequinho do Ari também.
Ele já é de casa e hoje nós vamos falar. Última vez que o Ari esteve com a gente foi lá no Rio de Janeiro.
É verdade.
A gente falou sobre uma igreja relevante para os jovens.
Ao vivo e a cores.
Ao vivo e a cores. Agora nem tão ao vivo assim, mas estamos aqui mais uma vez reunidos para falar sobre uma igreja relevante para o pobre. Nós queremos ser relevantes e queremos saber como podemos ser relevantes.
Entre jovens e pobres, quem que você prefere, Ari?
Nossa, já.
Bom, no Brasil é uma coincidência, né? A maioria dos jovens são pobres.
Pois é, estudante principalmente, né?
É verdade.
Esse é mais um podcast CEPAL. Vamos falar voltados para a liderança, então fiquem atentos aí. E a gente vai para os recadinhos e volta daqui a pouco oficialmente.
Recadinhos!
Do programa anterior. Muito obrigado. Sim, recadinhos nesse podcast especial, dona Adriana.
Mais um recadinhos em irmãos.com, podcast CEPAL, né, amor?
Podcast CEPAL especial, porque foi gravado com o Ariovaldo Ramos no projeto Missão na Íntegra, Ministério Missão na Íntegra.
Olha, ministério muito legal, gente, muito joia.
Que tem o nosso apoio, o apoio da CEPAL, e nós estamos participando desses eventos também. Já participamos aqui com o Ariovaldo Ramos, falando sobre uma igreja relevante para o pobre. E você, que é do Rio de Janeiro, não vai ficar sem essa também. No dia 26 de junho, um sábado, das 9 da manhã até 1 da tarde, tem o Ricardo Agreste. Ricardo Agreste é aquele que já participou com a gente falando sobre pós-modernidade.
Uhum.
Ele estará lá no Rio de Janeiro, na PIB do Recreio, falando sobre um missionário urbano relevante.
Olha que chique. Tudo relevante. E pra você ter mais informação sobre Missão na Íntegra, como faz, amor?
Entra em irmãos.com, no site da CEPAL também, tem tudo lá. Você pode se inscrever. Esse evento com o Ricardo Agreste é R$10 por pessoa.
Gente, R$10 por pessoa pra ver o Ricardo Agreste.
E o legal é que não é só ver o Ricardo Agreste, nem só ver o Ariovaldo Ramos, é passar um dia aprofundando-se em algum tema, né? É diferente de você passar 40 minutos ouvindo um estudo, não. É um estudo profundo, em que ele analisa vários aspectos do que está sendo falado. Então, no dia 26, no Rio de Janeiro, tem mais Missão na Íntegra. Você pode se inscrever através de irmãos.com. E por falar, né, em evento, uma semana antes, tem a oficina de podcast, que a gente nem precisa falar muito porque já tá bombando.
Até porque quem se inscreveu, quem não se inscreveu, não se inscreve mais.
Se inscreve sim, ainda tem chance. A gente transferiu. Nós faríamos nosso escritório porque a gente tava esperando que teria uns 15 interessados no máximo, mas já ultrapassamos esse número consideravelmente.
É, e como a gente não vai fazer assim uma palestra, um seminário que poderia abrir pra muitas pessoas, a gente vai fazer uma oficina mesmo, mão na massa,
pra todo mundo,
amor?
Participar. É. Então, assim,
todas as inscrições são limitadas.
Limitadas. A gente tem mais algumas vagas ainda. Provavelmente não vai chegar até sexta-feira essas inscrições. Então não perca tempo. Se você quer aprender um pouco mais sobre podcast, ter algumas dicas, algumas técnicas interessantes e gravar um podcast junto com a gente.
Olha só.
E só de curiosidade pra vocês, é o próximo podcast, é o número 90. Tá? Se você vai estar na oficina, você pode participar dele, tá bom?
Ah, lembrando que, assim, a gente mudou de lugar, mas continua sendo São Bernardo.
Não,
né?
Não, é pertinho. O endereço novo está lá no site. É perto mesmo, assim. Você, a pé, você gasta 5 minutos pra ir do escritório pra nossa igreja,
na
onde
verdade,
nós vamos realizar.
Do escritório pra igreja, você gasta 5 minutos, porque é descida.
Da igreja pro escritório, é descida.
É,
do escritório pra igreja, uns 15.
Porque é subida.
Exatamente.
Emaús!
Último podcast nos encheu de alegria, né, Lê?
Olha, as pessoas se emocionaram.
Como foi gostoso.
Pessoas escreveram falando que choraram.
Não, mas não fala muito assim, senão quem ainda não ouviu vai ficar esperando a hora de chorar. Mas é que programa
não,
emocionante mesmo.
Dá vontade de chorar, sim.
Programa emocionante mesmo. E assim, nós contamos com a colaboração do Cassiano, do Juliano e tudo mais. Mas nós também...
Eu tenho que falar, né?
Nós também temos que agradecer ao Dani Eder, da Audio Marketing, que a gente sempre fala aqui. Foi ele o responsável pelas vozes durante a leitura das frases do Martin Luther King Jr. A nossa cunhada até falou que parecia o próprio Martin Luther King falando.
Isso.
Então, obrigado ao Dani Eder, mais uma vez, por sempre participar aqui do nosso ministério. E nós separamos aqui dois e-mails muito legais que vão acrescentar informações valiosas aqui ao programa anterior.
É isso aí, lê o primeiro aí, amor.
Olá, podcasters! Meu nome é Carolina Câmara, sou universitária de estudos de mídia no Rio de Janeiro e também sou QG do Jovens da Verdade. Ó, o que eu vou ler agora não é invenção minha, ela mesmo diz. Falo sem medo que prefiro o podcast de vocês ao da concorrência, de risada barulhenta.
Essa já tá vendo a estrada.
Último pod sobre Martin Luther King Jr. foi muito bom. Sou fã de carteirinha do cara. E foi ótimo aprender mais sobre a vida desse grande nome da história do cristianismo. Mas tenho que me manifestar sobre o desgosto de vocês quanto a St. Patrick's Day.
Yeah, aquele dia dos verdinhos lá, né?
É. Que a gente experimentou estando lá nos Estados Unidos nessa época. Acho que se vocês soubessem da história de São Patrício, que é como é traduzido pro português, vocês mudariam de ideia quanto ao feriado dos irlandeses. Tudo bem que hoje o St. Patrick's Day virou mais um dia de comemoração da Irlanda como país.
É, pois é, a gente até perguntou pras pessoas lá.
É, a gente entendeu direito, né? É. Mas é interessante isso. São Patrício foi um mártir cristão, pioneiro na evangelização da Irlanda, que merece, assim como Martin Luther King, um dia para si. Patrício era um jovem inglês que, quando jovem, foi foi capturado por mercadores de escravos e vendido para trabalhar na Irlanda. Ele conseguiu escapar depois de anos e, quando retornou para a Inglaterra, jurou nunca mais pisar em solo irlandês. Só que isso foi antes dele se converter. E quando Deus o chamou para se tornar missionário na Irlanda, ele não pôde dizer não. Ele voltou para lá, já ordenado bispo, e foi usado como instrumento de Deus de evangelismo dos feudos pagãos. E quanto aos trevinhos que podem ser vistos pra lá e pra cá na época do St. Patrick's Day, dizem as lendas que São Patrício usava o trevo irlandês tradicional, aquele dos três coraçõezinhos, como porta de evangelismo pra falar da Trindade.
Olha bonito.
Como quando a coisa tem sentido.
Pois é, a gente usa bolinha no braço pra falar do evangelismo, ele usava o trevinho.
Ou seja, uma pulseirinha do livro sem palavras, totalmente old school.
Olha, que chique isso. Mas, ó, amiga, o que, que teve nos Estados Unidos? Que eu só vi Inglaterra e Irlanda.
Não, mas os Estados Unidos é totalmente influência da cultura...
Em balão, por
da
isso.
Da cultura inglesa. E tem muitos descendentes irlandeses lá. Então,
tá. Próximo e-mail, Ives Silva de Oliveira, lá do Rio de Janeiro. Ah, dá pra ele participar do Missão na Íntegra, hein?
É verdade. Ela, né?
Ive é a menina?
É a menina.
Desculpa, Ive.
Se fosse Ivo, né? Ivi. Você podia justificar, mas Ivi é nome de menina.
Ah, tá, então tá bom. Aê, gente, tudo que Deus faz é bom, mas o podcast Irmãos.com se destaca entre as obras da criação com toda certeza.
Nossa, para, pula esse parágrafo, vai lá, continua. Não vamos ficar lendo o elogio pra gente, pega mal, né? Vai lá. Mas obrigado.
É tão gostoso, então tá bom. Por fim, quero propor algo. Vocês conhecem o Felipe Bittencourt, que tem mandado vários e-mails? Olha só.
O Felipe tá aqui, assim, todo programa ele tá participando sem participar. Vai, lê.
Como que ela sabe que ele manda? Acho que ele tá dizendo. Vamos parar de ler aí do
Felipe.
Deve
ser amiga, é amiga dele, vamos lá.
Tá. Então, é tudo verdade. Ele realmente fica com o Skype aberto esperando o Paulinho falar com ele. E fica todo bobo falando que a Adriana lê os e-mails dele. Ai, que fofo, amor. Por favor, gente, chama o rapaz pra participar com vocês. Ele quer muito, 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 muito mesmo. Essa é a minha proposta. Convidem o Felipe do Rio Rio de Janeiro.
Felipe Bittem.
Imagina se essa moda pega, hein, amor?
É, o pessoal fazendo campanha pra participar do podcast irmãos.com. Mas eu só li esse e-mail, porque assim, eu tenho uma informação de que no próximo programa teremos surpresa no podcast irmãos.com. Vamos ver se se concretiza.
Sério?
Eu tô levantando a bola, mas vamos ver, vamos ver.
Então tá bom, então fechou. Olha, e por falar em moda pegar, tô com medo de pegar outra moda aí, mas vamos lá, esposinha.
Mas olha, a gente encontrou o Edvan ontem lá no Missão na Íntegra. Ele falou que as filhas dele são louquinhas pelo podcast irmãos.com. A Daniela, a Stephanie e a Ingrid, que atende o telefone falando olá, pessoas.
Oh, que bonitinho.
Um abraço pra vocês, queridas.
Ah, e um abraço pra um monte de gente que tava lá no Missão na Íntegra e cumprimentou nós, né, amor?
É, foi muito legal. Se você ouve, vem sempre falar com a gente, que traz muita alegria, enche o nosso coração.
Podcast Cepal. Podcast Cepal. O podcast dedicado à liderança evangélica de língua portuguesa.
Muito bem-vindos ao podcast Cepal de número 2. Olha só que coisa maravilhosa, estamos de volta.
É o segundo podcast Cepal.
E você estava com a gente no primeiro, onde nós falamos sobre líderes em crise. Vocês vão ter que aturar a gente de novo, eu, Paulinho, a Adriana e o Cassiano.
Opa!
Mas hoje nós recebemos aqui para falar sobre uma igreja relevante para o pobre, pastor Ariovaldo Ramos. Como é da Cepal a gente fala? Pastor Ariovaldo Ramos.
Exatamente.
Então é o missionário Cassiano, a missionária Adriana.
O missionário Paulinho e o missionário pastor Ariovaldo Ramos. Nós todos aqui, né, eu, a Adriana e o Cassiano, somos missionários da Cepal, trabalhamos na área digital, por isso que a gente leva pra você esse podcast. E o Ariovaldo já foi missionário da Cepal também, né, Ari?
É verdade, durante 14 anos.
Durante 14 anos.
Um dado interessante aqui pros irmãos é que o Ariovaldo Ramos foi o primeiro missionário brasileiro na Cepal, baseado no Brasil.
Com base
no Brasil, né?
Uhum.
Então, antes do Ari, tínhamos já o pastor Ari Veloso, também a irmã Neuci Tioca, mas eles eram baseados lá na UCI nos Estados Unidos. Então, o Ariovaldo Ramos foi o primeiro missionário brasileiro na Cepal. E isso é muito significativo, porque hoje nós temos uma mudança grande de perfil, né? E temos uma maioria de missionários brasileiros.
Na
Cepal. E inverteu isso, né? Antigamente vinha gente de fora para construir a Cepal aqui e a missão de pastores e líderes aqui no Brasil, e hoje nós já estamos enviando pessoas para fora. Então
Beleza. É uma mudança.
É uma inversão muito boa e dando uma cara cada vez mais brasileira, né? Dando uma cara mais brasileira para.
É, se os irmãos entrarem no menu no site aí acima, onde tem os missionários, vão poder ver diversas partes do mundo, onde nós temos missionários brasileiros enviados a partir da Cepal no Brasil para diversas partes do mundo. Isso tem nos alegrado muito e é um movimento que nós somos muito gratos a Deus por ele.
Exatamente. A gente vai falar mais sobre Cepal, talvez no próximo programa. Você vai entender um pouquinho mais do que é a Cepal. Mas então vamos falar sobre uma igreja relevante para o pobre. Por que que a gente pensou nesse tema? Bom, a desculpa é que o Ari tinha acabado de pregar sobre isso.
Eu achei que você ia fingir que foi ideia nossa mesmo.
Não teve como. Mas é, com certeza, é uma coisa muito interessante de se pensar, tentando entender o papel da igreja, né? O papel dentro da... Por que que a igreja está inserida dentro de uma sociedade? Por que que a igreja não é uma coisa escondida, um clubinho onde as pessoas se reúnam, embora muitas pessoas, muita gente quer fazer disso a igreja, né? Ari, será que essa questão de uma igreja relevante para o pobre tem a ver com aquela coisa que tem sido disseminada muito hoje, que é criar igrejas específicas para nichos específicos? Então a gente vai criar uma igreja que vai trabalhar com pobres, uma igreja que vai trabalhar com classe média, uma igreja que vai trabalhar com milionários.
Uma igreja só de jovens, uma igreja só de surfista, uma igreja só de...
Então esse tema seria interessante só para quem tem um chamado para trabhar com pobres,
com pobres,
por aí?
Né? É só pra...
Não, tem nada a ver. A ideia de uma igreja relevante para o pobre é uma igreja que consiga promover a justiça, promover a igualdade, promover o acesso, socializar o acesso ao conhecimento, à saúde, etc.
Essa ideia, então, da gente pensar que nós podemos escolher o nosso nicho e nos dedicar a ele, não elimina o fato de que nós temos que nos interessar pela comunidade, nos interessar pelos menos favorecidos, né?
Primeiro, eu acho que a gente não pode escolher o nicho. Porque
é importante pontuar isso aí, né?
A igreja cristã, a vocação da igreja cristã é reunir a sociedade numa só comunidade. Então, todos os elementos de todas as camadas da sociedade têm de estar presentes na igreja local.
Se não estiver, tem algum problema?
Se não tiver, não é igreja. É um clube, um ajuntamento.
Uma associação.
Uma associação, uma agremiação, mas não é a igreja. A igreja é a reunião de todos os seres humanos em torno do Cristo, reunindo-se como irmãos, superando todas as barreiras e se ajudando mutuamente.
Eu acho que esse é um tema importante, relevante, a gente introduziu com ele, né, Ari, mas pensando na diversidade social que existe nas nossas cidades aqui, né, especialmente acho que no Brasil, uma cidade como São Paulo, outras aí, onde a desigualdade social é muito grande, e não só social, mas a diversidade se mostra em diversas maneiras, né, em diversos sentidos. Então uma igreja inserida num centro urbano como esse, como o nosso, que você está dizendo é que ela precisa estar aberta para todas essas pessoas.
Exatamente.
Mas como fazer isso?
Primeiro, conscientizar a igreja de que o nosso papel é lutar pelo bem da humanidade. Segundo, conscientizá-la que todo membro da humanidade é bem-vindo. E terceiro, fazê-la consciente de que a vocação do reino de Deus é ser um lugar de amigos, com gente proveniente de todas as culturas, de todas as etnias, chegando para viver junto em torno de Jesus.
Mas isso é uma coisa tão, tão difícil de ser trabalhada, né? Eu não lembro que escritor, talvez o Moody.
Não sei. Qualquer
Ari,
coisa
acho que
foi
não,
o
acho que você não sabe dessa aí, mas é que assim, quando a gente não lembra quem foi, a gente fala que foi o Moody, entendeu?
Ah, tá. Entendeu? Aí eu pensei que ele tava dizendo que talvez eu mude.
Eu vi ele escrevendo alguma vez que aconteceu dentro da igreja dele, o presbítero dele era o motorista dele. Então, a pessoa com quem dentro da comunidade ele se relacionava como um líder, no dia a dia, ele era o chefe daquela pessoa, né? E isso deveria funcionar muito bem dentro da igreja, porque os papéis da sociedade não deveriam refletir dentro da nossa comunidade cristã, né?
Mas é verdade.
Por que isso é tão difícil, Ari? Você tem alguma...
É porque o ser humano é segregacionista por definição, né? É a ideia de sempre achar-se superior, o seu, sua família, seu clã, seu povo, sempre superior a outro. E para quebrar isso, tem de recuperar a ideia de que a humanidade é uma família criada à imagem e semelhança de Deus e que só com família consegue expressar essa imagem de Deus. Então é um grande trabalho de ensino e de conscientização e, claro, de arrependimento pela terrível angústia de promover qualquer tipo de segregação ou de racismo ou de eleger um povo como superior e outro como inferior, etc. Isso tudo é pecado, a gente não entra nessa história não, pelo menos não devia.
Mas, assim, pensando como líder, na prática, como que ele poderia fazer isso? Tornar a igreja dele relevante para todos os grupos. Tá certo que aqui a gente está abordando os pobres, mas se tornar relevante para todos.
Uhum. É uma coisa
não fazer essa segregação.
Já deixou
mesmo
claro, é a questão do ensino, né? Tem que deixar, ensino, tem que se deixar bem claro.
Interessante só dizer, só para a gente não perder isso, que essa questão que o Ari está colocando não se limita só à questão econômica, né? Quer dizer, isso não é um mal do capitalismo, vamos dizer assim. Então, o grupo que é economicamente mais bem suprido, então ele se julga superior aos outros. Mas é algo inerente ao ser humano, né? Ele está dizendo.
Qualquer sociedade. Ao ser humano, qualquer sociedade.
Então, até entre pobres, vamos dizer, se a gente está falando, esse mesmo sentimento, né?
Ah, sim. A minha família é melhor que a sua. A minha cultura é melhor que a sua.
Você quer se fechar no seu grupo, né?
E é o que traz as divisões aí.
Eu tô pensando assim, na coisa prática mesmo. Sei lá, a igreja tá promovendo um estudo e aquilo envolve valor. E pensar assim, no nicho da igreja inteira, se todas as pessoas têm condições de participar daquele estudo, têm condições de participar daquele evento, se isso não entraria em algum conflito.
Então, tem de pensar, sempre pensar a partir da acessibilidade. Quantos irmãos vão ter acesso a isso se isso custar tanto? E aí tem de resolver isso. Ou resolve diminuindo o custo e trazendo o custo ao que é acessível à maioria, ou consegue patrocínio ou irmãos que os irmãos ricos paguem por mais um irmão que não possa.
Uhum.
Mas tem sempre de buscar o equilíbrio.
Tem que pensar em todos, né?
É, sempre.
Porque essa questão constrange demais, né?
É
eu vejo muito para as pessoas que não têm muito poder monetário, é assim que
fala. Aquisitivo.
Poder aquisitivo, de que elas se constrangem muito. De participar
verdade.
De eventos.
É.
De ela, às vezes, assim, às vezes a igreja quer ser relevante, às vezes a igreja quer integrar, mas eles mesmos, eles se constrangem e fogem. disso. Então, para tentar atingir esse público.
Pois é, é verdade. É verdade que a pior face do racismo na segregação é quando o segregado aceita a segregação e até a defende quando diz que não pode estar num determinado grupo que não é o seu, porque não se sente bem lá, porque os caras são ricos, ele é pobre, etc, etc. Esse tipo de autossegregação é terrível. Para vencer isso, precisa que a igreja seja de fato esclarecida quanto à noção de família humana, que a humanidade é uma família, uma unidade familiar, e que nós estamos aqui para preservá-la.
A gente falou que falar sobre a igreja é relevante para o pobre, a gente não está defendendo essa ideia de igrejas voltadas para grupos homogêneos. Uhum. Né? A gente está falando também, então voltando àquela velha, uma velha discussão aí de décadas passadas e tal, de que o evangelho, ele tem uma, ou Jesus, né, por si só, fez uma opção preferencial pelos pobres. Né?
Eles são
o alvo principal do evangelho, vamos dizer assim.
Ele fez de um determinado prisma, sim, porque ele privilegiou os pobres na pregação dele, ele andou com os pobres, ele escolheu os seus discípulos majoritariamente entre os pobres, mas ele é salvador de toda a humanidade. Ele trabalha com os pobres na medida em que os pobres são as vítimas mais angustiantes da queda, do resultado da queda. A queda vitimizou toda a raça humana, jogou toda a raça humana na dimensão das trevas. Agora, nos pobres, a gente percebe isso com maior contundência. Não porque eles estejam no inferno pior, mas porque lá, na falta de dignidade, na falta de acesso, etc., a gente percebe o inferno muito mais do que na outra camada. Uhum. Então, nos pobres, o inferno é mais perceptível. Então, Jesus privilegiou os pobres, não em nenhum momento abrindo mão de ser salvador de toda a humanidade.
A igreja vai ser relevante para o pobre vem, participa da comunidade. E na questão de discipulado, você acredita que teria algum problema ter essa mescla de classes sociais na questão de discipulado?
Não, nenhum problema. É porque todos nós estamos aprendendo a ser gente como Jesus. Venha o camarada da classe que vier, ele tem de aprender a ser gente como Jesus. Uhum. Venha da pobreza ou venha da riqueza. Esse problema de não ser gente como Jesus não é um problema que privilegia uma classe e não outra. Todos nós temos de aprender a ser gente como Jesus. E isso iguala a todo mundo. Quando a gente diz que a igreja é relevante para o pobre, a gente não está dizendo que a igreja evangeliza prioritariamente o pobre. Quer dizer que a igreja semeia consciência de justiça na humanidade. E à medida em que a igreja semeia consciência de justiça, de solidariedade e de partilha, o principal beneficiado é o pobre, porque o pobre é o excluído, o despossuído. Então, quando a igreja começa a clamar por justiça, a pregar a justiça, a viver os parâmetros da justiça, é óbvio, os mais excluídos são os principais beneficiários. Uhum. E não é só o pobre, é a mulher, é a criança, é o portador de necessidades especiais, é a viúva.
É
tudo,
né? O desprovido.
O desprovido. Isso. Todo mundo que o sistema naturalmente alija, a fé cristã traz para dentro.
E a gente estava lembrando ali agora há pouco do versículo, né, de que a verdadeira religião qual é, né? Então, atender os órfãos e as viúvas, as suas necessidades, né?
Exatamente. E Jesus, quando foi questionado pelos discípulos de João se ele era quem eles deviam esperar ou eles tinham de esperar um outro, ele não...
Citou Isaías.
Exatamente. Ele não deu uma resposta objetiva, mas ele chamou o profeta Isaías, que mais anunciou Jesus, dizendo que ele estava cumprindo a profecia de Isaías. E o que estava entre as coisas que ele citou, estava contido na profecia de Isaías, que as boas notícias estavam sendo anunciadas aos pobres. Uhum. E a boa notícia que se anuncia aos pobres é o reino de Deus já está entre nós e o reino de Deus vai lutar para que a injustiça seja erradicada. Uhum. E à medida que você vai erradicando a injustiça, os grupos desprovidos, excluídos, etc., vão sendo trazidos para dentro da humanidade.
Mas aí a gente cai numa questão novamente complicada, porque como você vai falar para um pobre uma boa nova, uma boa notícia, se ele continua passando fome, continua no sofrimento, continua vivendo aquele inferno?
É, exatamente. Por isso que a nossa boa notícia, ela está sempre irmanada com a nossa boa ação.
Tem que andar junto,
Exatamente.
Hoje em dia, tanto se é falado que muitas pessoas realizam boas obras para alcançar alguma coisa. E o papel do cristão deve ser exatamente o inverso, né? Realizar boas obras porque já alcançou e já foi transformado para transformar a vida de outras pessoas.
Exatamente.
Tem algumas religiões que elas são baseadas exclusivamente nisso. Uhum. O espiritismo mesmo, a pessoa, para ela atingir o seu nível, o seu ser superior, ela só atinge através de boas obras. Por isso que você vê aí vários centros espíritas fazendo cada obra, assim, de orfanato, de asilo, de cuidando das pessoas. E já, infelizmente, você vê que não tem muitos cristãos que fazem boas obras. Porque tá certo que o foco do espiritismo é completamente diferente do nosso. Mas nós deveríamos fazer muito mais, né?
Os espíritas fazem boas obras porque precisam delas. Os cristãos fazem boas obras porque não sabem viver sem elas. Uhum. Então, e tem muito cristão fazendo boas obras.
Sim, é isso que eu ia dizer.
Muito. É que não está catalogado e também... Porque, assim, já ficou mais ou menos como um mito urbano. Ah, os espíritos, a gente não. Houve um período na nossa história aqui no Brasil que era assim mesmo. Uhum. Mas hoje, provavelmente, nós estamos fazendo na mesma quantidade ou mais.
Um dado interessante, só para citar, e a gente terminou agora uma revisão do Banco de Dados Indígenas, né, da MTB, e a gente constatou, assim, para surpresa, né, que todo o trabalho social que é feito em área indígena no Brasil... majoritariamente é feito por cristãos.
Nossa,
é feito,
que legal.
Eu li esse seu dado e o que está registrado lá é que os cristãos em área indígena têm cerca de 272 projetos sociais.
É isso mesmo.
Que joia.
Tem muita coisa acontecendo no Brasil todo.
Tem que começar a inverter esse discurso, né?
A gente tem que publicar isso.
Virou
aí, então,
mito urbano, entendeu?
Isso é coisa do mito urbano.
Mas não é mais assim. A gente já faz tanto ou mais.
Agora sim, Ari, uma outra questão aqui, voltando lá para dentro da igreja, né? Quer dizer, você está na igreja, que é aberta, como você diz, ela é inclusiva, né? E ela tem que ser. E na mesma família de fé ali estão convivendo, então, pessoas que têm de sobra e pessoas a quem muito falta, né?
Isso.
E eles estão convivendo ali no mesmo ambiente. Difícil, né? É difícil... Uhum. Como que você fecha essa conta? E assim, eu acho que é uma experiência de muitos de nós. Aí eu sou filho de pastor, né? Então, assim, a minha experiência de uma boa fase da minha infância era que todos meus amigos tinham muito mais do que eu. Todos eles tinham, né?
É isso mesmo. Isso é uma insensibilidade que ainda existe no nosso meio, mas tá melhorando, graças a Deus, que é a de que Deus abençoa a gente abençoar os outros. Não é um favor que a gente está prestando para os outros, é um serviço que a gente está prestando para Deus. Então, Deus...
Você é o canal, né?
Isso tem que ficar muito claro na cabeça de todo mundo. Porque senão é muito fácil do ser humano cair na questão do orgulho. De que, porque eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo, a minha igreja tá servindo o pobre assim, tá servindo lá. E tem que ficar claro de que é um favor para Deus mesmo, né?
Nós estamos obedecendo Deus, estamos prestando um serviço para o Senhor, porque Ele quer que a gente seja o canal por meio de quem Ele abençoa todo mundo.
Por falar em canal, como eu disse, a gente acabou de ouvir o Ari pregando sobre o tema. Eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes também sobre aquela aplicação, sobre aquele estudo, sobre a maneira que Jesus utilizou para fazer 12 mil pessoas serem alimentadas lá na praia, utilizando apenas 12 pessoas. Isso eu acho que é muito legal para trazer para a gente como a gente entende esse chamado de Deus para atingir as pessoas que estão ao nosso redor também.
Na primeira multiplicação de pães, tinham 5 mil homens. Mais mulheres e crianças, você pode chutar aí umas 12 mil pessoas.
Uhum.
Aí a primeira coisa que Jesus fez foi dizer para os discípulos fazer o povo se assentar em grupos de 50.
Uhum.
Óbvio que 12 pessoas, 12 homens, para fazer 12 mil se assentar em grupos de 50, 50, eles precisaram entrar no meio do povo e começaram a pedir para ajuda para todo mundo, para fazer todo mundo sentar. Ah, você é atrás de turbante azul. Faz o pessoal se assentar.
Conta 50 e cê.
Isso, é.
Dá a mãozinha.
Exatamente. Então...
Foram fazendo parcerias, né?
Tem de fazer parcerias. Aí a igreja também, que quer ser relevante para a cidade e para o pobre, que é o despossuído de justiça, de acesso, etc., tem de fazer parceria com quem está lutando por causas comuns, causas de justiça, que é a cobeligerância, como dizia o Franz Schaefer.
Cobeligerância.
É, porque assim, a gente luta com caras que não creem exatamente na mesma coisa que a gente crê, mas estão lutando pela mesma causa.
Ah, tá.
Então a causa de justiça nos faz fazer parcerias. Né? Uhum. Depois que a gente resolve isso, cada um de nós vai trabalhar a sua fé, etc. E
esse
tal.
É um conceito muito importante, né, Ari, para frisar aí pro pessoal, né? Porque fica essa coisa de não, a gente não se mistura.
É, a gente faz sozinho. A questão parceria
é. O medo do ecumenismo, né?
Não, tem de fazer parceria com todo mundo, com ONG, com sindicato.
Até com o governo, isso eu ia falar, com o governo.
Pela causa comum. Então, Jesus disse isso, faz o grupo se assentar em grupos de 50. Quando ele fez isso, a primeira coisa que ele estava criando era corredor, né? Para o pão passar, né?
Senão nunca ia chegar.
Os poucos comem e nunca...
Só a galera da frente.
Só a galera da frente. A turma lá do fundão jamais.
É, eu já fui muito casamento assim. Depois você corta.
Então, faz o pessoal se assentar em grupos de 50 que o pão passa para todo mundo. Segundo, é o fazer o pessoal se assentar em grupos de 50, Jesus estava ensinando que quando há cooperação é que todo mundo come, não quando há competição. Então tem de trocar a competição pela cooperação. Além disso, no grupo de 50, você está em família. Em 12 mil, você é uma ilha. Ser rodeado de 12 mil pessoas é uma ilha. Está sozinho, embora cercado de gente. Mas no meio de 50, você está em família, está em comunidade. Dá para conversar, dá para contar a sua história, ouvir a história do outro, etc. E aí Jesus pegou e transformou uma multidão numa grande reunião de comunidades. Que é uma coisa
dividiu,
que a gente tem...
Dividiu em células.
É, exatamente.
Nossa, que legal. E nada mais gostoso do que você conversar comendo, né?
Isso.
Então promove uma comunhão ali entre os 50.
É o significado da palavra companheiro, né? Aqueles que comem do mesmo pão.
Ah, companheiro significa isso?
Ah, é, tá vendo? Companheiros.
É, companheiro. A gente podia fazer um
companheiro
companheirismo
agora,
né? Não, na verdade, todo mundo já sabe disso, só falta a definição, porque qual é o melhor momento de comunhão? Quando a gente está comendo.
Quando tá comendo.
É verdade, muito bom.
Faz sentido uma igreja onde existe ostentação de riqueza e onde tem pessoas que têm muito mais do que o necessário? E a gente sabe que existe ostentação de riqueza em muitos lugares. Uhum. Dizer para essa igreja que ela precisa ser relevante para o pobre, e aí essa igreja começa a fazer obras sociais e cria uma rede ali social, mas ela continua, ela não mexe nessa questão da ostentação de riqueza e fica esquisito isso?
Fica, muito. Porque a ostentação necessariamente é em cima do supérfluo, né?
O que seria? Não... Vamos tentar definir o que é ostentação.
Ostentação é assim, você precisa de um relógio bom, mas o seu relógio não precisa custar 20 mil reais, tá certo?
Certo.
Vai ser bom. Você precisa de um sapato bom. Porque, claro, você vai comprar um sapato que vai te causar calos, né? O seu sapato não precisa custar 5 mil, né? Então, isso é ostentação. Isso
O Brasil é um dos principais países aí dos produtos de alto luxo, né? Rolex, Montblanc, cara, acho que é o segundo, uma coisa
verdade,
assim.
É verdade, é muito, muito...
De consumidor?
Caramba,
Consumo de alto luxo.
Consumo de alto luxo, o Brasil consome bastante. Você não precisa de tudo isso. Se você é obrigado a usar terno, por algum motivo e tal, você não precisa pagar 6 mil num terno, entendeu? Você consegue ternos por...
Por 100 reais eu já vi.
O que eu tenho foi 100 reais.
Precisa, vai lá, amor.
O que eu uso em todos os casamentos.
Paulinho, a gente não ostenta, a gente não é exemplo.
Então você pode ter ternos bons a custo muito menor do que esse. Então essa é a ideia, né? De você não ficar gastando com o supérfluo.
Porque a igreja pode dizer, não, nós estamos sendo relevantes para o pobre. Nós temos olha, aqui uma distribuição de sopão.
Olha a comunidade tal, como está sendo.
É, mas é exatamente, né, isso está faltando coerência na vida.
Uma transformação.
Eu não sei se a gente vai entrar na questão também da igreja catalogar o pobre como maldição. De que se você está em pobreza, você está em pecado, está em maldição, e aí prega prosperidade, e aí prega riqueza, ano de vitória.
Acho não, que gente... esse negócio de ano de vitória só pode ser proclamado na Copa do Mundo.
Nem Libertadores, mas eu falo mais de ano de vitória.
A gente é que você é corintiano, então tá explicado. Mas na Copa do Mundo pode. Esse é o ano da vitória do Brasil. Aí tá certo.
Porque acho que é mais um mito a derrubar esse então, né? Quer dizer, uma igreja relevante pro pobre não é aquela que diz pro pobre que ele tem que deixar de ser
que
pobre.
Ele tem que deixar de ser pobre. Não,
vamos resolver o problema da pobreza.
Porque assim, o cara da teologia que prega que pobreza é maldição, etc., ele, na verdade, não está incentivando o pobre a ter fé, está justificando ao rico o não ter solidariedade nem amor ao próximo.
Puxa!
Está deixando ele mais tranquilo, né,
mais
em paz.
Tranquilo.
Olha
pra,
só, nunca pensei nisso.
É para acalmar...
mas isso é pior
calma,
ainda.
É para acalmar a consciência do cara que não distribui, que não olha para o próximo, que não se vê como igual aos outros.
Nossa, que eu já vi tanto pobre, assim, revoltado por ser pobre, sabe? Acreditando realmente que ele é maldito, acreditando que ele tá em pecado.
Porque é o que tá sendo ensinado pra ele, né? Agora, Ari, eu sempre, assim, há um bom tempo eu acho, e você que roda bastante por aí e tal, que essa teologia, ela não se sustenta por muito tempo.
Eu também acho que não. Porque, primeiro porque tá falando coisas que Deus não falou e prometendo coisas que Deus não prometeu e Deus não banca.
E uma hora as pessoas vão perceber isso.
Mas será que as pessoas... eu não sei se dura muito tempo. Mas o tanto de rico é que tá amando ouvir essas coisas?
Não, então, mas eu sei, mas não são só eles que fazem parte dessa história, né? Eu tô dizendo, você vai ter cada vez mais pessoas que estão fazendo tudo que estão dizendo que ele tem que fazer e nem por isso
estão
deixando... não tá dando certo.
Porque o combate à pobreza...
Esse pessoal não vai ficar quieto.
O combate à pobreza não nasce do incentivo à fé pessoal, nasce do combate à injustiça e à concentração de renda. Então, nós vamos nos livrar da pobreza quando nós nos livrarmos da concentração de renda e da injustiça.
E da
então, uma igreja relevante para o pobre é uma igreja que combate a injustiça também.
Exatamente.
E como, por exemplo, a questão do ensinar a pescar o pobre. Tem algumas pessoas que entram na igreja que estão com um problema financeiro, estão cheio de dívida e foi por isso que a empresa dele faliu, foi por isso que aconteceu essa série de coisas. Como que a igreja vai trabalhar com isso? A igreja vai pagar a dívida dele, vai ensinar ele a trabalhar com dinheiro, ou vai ensinar ele a trabalhar com dinheiro e ele mesmo vai parcelar suas dívidas?
Bom, a igreja não atua em função das questões econômicas do cara. A igreja está ajudando o cara a ser gente como gente deve ser, a igreja está ajudando o cara a amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E a aprender a partir das angústias da vida, a reconhecer onde errou e onde não deve errar mais. A igreja não é para salvar milionário em falência, é para transformar a falência do milionário na grande vitória da sua vida pessoal. Ele aprende a ser gente como gente deve ser e a amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. E agora, isso é uma coisa, isso é em termos de missão da igreja. Agora, na convivência da igreja, ele pode ser ajudado pelos outros irmãos, se houver essa possibilidade, desde que ele seja ajudado pelos outros irmãos nessa nova perspectiva do reino, que é ser a padaria de Deus. Quer dizer, quem ora o pão nosso cada dia se oferece para ser a padaria de Deus.
Uhum.
O cara por meio de quem Deus vai abençoar todo mundo. Não é uma questão dele restaurar a riqueza, nada disso. É uma questão de ele aprender qual é o propósito de tudo que passa pelas nossas mãos.
E nisso entra a questão de ajudar ele a não cair no mesmo erro e voltar para a mesma situação, né?
É que vocês estão concentrando no rico que vem em estado pré-falimentar ou já falimentar.
Uhum.
Isso é uma perspectiva a partir da teologia da prosperidade, não é uma perspectiva a partir do evangelho. Porque o evangelho não chama um sujeito a recuperar o seu status econômico financeiro. O evangelho chama o sujeito a se arrepender de viver distante de Deus, como se Deus não existisse, e não ter a vontade de Deus como padrão para a sua vida em todos os níveis de relacionamento. Uhum. Então, o evangelho chama o homem para Deus.
A questão é essa, né? A questão não é o estado econômico dele.
Os caras da prosperidade é que chamam os caras para recuperar a sua riqueza.
Entendi.
E só o evangelho chama um cara para recuperar a sua humanidade.
Odri, falimentar é quando a pessoa faliu, viu?
Eu já sabia.
Tá bom.
Mas assim, a gente pensando de que o cara que tá devendo, ele tá em pecado?
Então, ele...
E tratar ele, o pecado.
Ele pode estar em pecado se ele foi um cara que gastou mais do que podia. Ou seja, no sentido, é claro que se ele está em dívida, em algum momento a relação entre receita e despesa...
Descontrolou.
Agora, a relação entre receita e despesa pode ter descontrolado porque houve uma crise na economia.
Tá.
Ou uma crise na família dele.
É uma questão que eu estou levantando, que várias pessoas perguntam se não é, como não tratar.
Eu acho que o Ari está querendo dizer é que a gente dá muita ênfase para essa questão por causa da perspectiva da prosperidade.
Entendi.
Agora, ser pobre ou estar passando por situação difícil não é maldição. É vida. A vida é assim mesmo, a vida é assim. A vida tem altos e baixos, seres humanos acertam, erram, economias mudam, decisões governamentais podem destruir a vida de um sujeito. Tem nada a ver com maldição de Deus.
Você nasceu naquela família.
Você tinha uma perspectiva de negócio que era boa, você investiu, não deu certo. Isso é vida. Não tem nada a ver com maldição.
Aliás, no podcast CEPAL número 1, que a gente falou sobre líderes em crise, uma questão importante era essa, né? Que a vida é assim, ela é contingencial, né?
Não tem que ficar entendendo, né? Ah, por que que é assim? Ah, por que que eu nasci nessa família? Ah, por que que eu tô fazendo isso?
Não, e depois, assim, o jeito como o mundo moderno administra a riqueza é pecaminoso. Nós temos 20% da humanidade em estado de benesse e 80% da humanidade passando necessidade. Nós temos mais de 1 bilhão de seres humanos passando fome.
Necessidade, então, quando a gente fala, entendeu? É fome mesmo. É fome. Né? Não é vontade de comprar
um relógio. Esse jeito como o mundo lida com a riqueza é pecaminoso.
E a gente comprou isso aí, né?
A gente diz que é assim mesmo. Exatamente. É. Não pode. Há um pecado estrutural. Por exemplo, todos nós que lutamos para combater a fome, a miséria e tal, a gente está há décadas dizendo, gente, vamos combater, nós não podemos deixar isso, Os caras dizem, não tem dinheiro. Aí o sistema capitalista entra em crise e os caras acham trilhões de dólares para socorrer a empresa. Entendeu? Onde é que estava esse dinheiro? Onde é que estava esse dinheiro que não erradicou a fome, não erradicou a miséria, não erradicou a enfermidade? Então você percebe que tem uma manobra maligna de destruição de setores da humanidade.
Mas aí o pessoal vai vir, entendeu, com aquelas teorias econômicas complexas assim para tentar te fazer
convencer.
Na verdade era só falta de vontade política, tinha dinheiro. Então, o que está por detrás disso? Está por detrás disso uma noção sistêmica que privilegia poucos em detrimento de muitos. Isso é pecado.
É questão de prioridade para eles, né? Eles estão colocando outras coisas na frente, outras prioridades.
A riqueza pessoal, por exemplo.
Com certeza.
Então, isso é pecado.
Tem coisa mais revoltante do que, por exemplo, os salários dos políticos?
Você tocou no assunto interessante. Riqueza pessoal é pecado?
Riqueza pessoal, na medida em que ela é uma riqueza que afeta Isaías capítulo 5, versículo 8, é. Porque Isaías capítulo 5, versículo 8 diz: ai dos que ajuntam casa sobre casa e terra sobre terra, até serem os únicos moradores do lugar. Então,
E é exatamente a lógica
Exatamente.
A lógica capitalista.
Que é a lógica do sistema. Então,
compra na baixa.
Isso, exatamente.
E vende na alta.
Não pode. Então você tem um padrão de vida digno, etc., não é pecado. Mas você amealhar, acumular tanto, que para você acumular centenas, milhares de pessoas são despossuídas, excluídas da sociedade, do acesso aos bens de sobrevivência mínima, com mínimo de dignidade, é pecado, sim, senhor. Pecado, sim, senhor. Haja vista, o maior exemplo disso é o choque que Zaqueu tem quando encontra Jesus.
Uma igreja relevante para o pobre, Ari, precisa ensinar isso que você está dizendo.
Uhum.
Ensinar isso para o seu povo, para o seu rebanho.
Isso é uma coisa tão difícil, assim, né? Eu e o Cassiano, a gente convive muito junto e a gente sempre discute sobre isso, né? O que, que a gente precisa para viver? Por que a gente vai ir atrás demais se além daquilo já é ostentação, já é querer um luxo?
Não precisa de tudo isso.
É, a gente nesse estado de graça que a gente está, né, amor? Pro pessoal que tá ouvindo a gente, eu tô gestante.
Tô grávida.
Tô esperando um
bebê. É que teve tanta palavra difícil.
Ela quer usar uma palavra.
Estou gerando um bebê.
Mas você é primípara? Primípara.
É de primeiro bebê?
E primigesta também.
Primigesta. Quanta coisa você é, Adri.
Então, aí tem tanta coisa que a gente olha assim, dá vontade de comprar tudo. Aí o Paulinho já para e fala, Adri, tem que ver se isso é importante. Se a gente consegue sobreviver sem isso.
A gente consegue sobreviver sem qualquer coisa, né?
Não, amor. Tem coisa. A cadeira de amamentação.
Eu ia falar da cadeira. Esses dias eu tava discutindo se precisa ter aquelas poltronas.
O Cassiano comprou assim, minha cadeira de amamentação. Olha que abuso.
Mas, cara, preciso. A Rebeca, a gente morava na aldeia, cara. Era na rede. Amamentava
no chão.
Amamentava.
Agora ele comprou.
Cadeira de amamentação.
Não, aquelas poltronas do papai, sabe? Aquela que deita.
Dá uma reclinada e tal.
Precisa, cara. Isso aí. Porque assim, o cara vai ter filho, ele precisa comprar um carro maior. O cara vai ter um filho, um nenê de quantos centímetros? Mas precisa comprar um daquele
pedaço. Não tá falando da gente.
Não, é discussão. Aí ele precisa trocar o carro, primeira coisa. Aí ele precisa refazer precisa trocar a casa, né?
Tem que ter mais quarto, lógico.
Tem que ter mais quarto.
Aí
tem que comprar a cadeira do negócio.
Aí a gente vê esse negócio da necessidade, né? A Dri tem 3 irmãos. E o pai dela não precisou trocar de carro quando chegou o quarto filho.
Nossos
entendeu?
Pais todos
sobreviveu. E um no colo do outro, dava um jeito. Se morria por causa disso, né?
Não, então... milhões de seres humanos estão sobrevivendo sem muita coisa, às vezes com quase nada.
Isso é uma coisa pra gente pensar sempre. Acho que a gente sempre tem que refletir nisso, né? Mas pra que eu vou ganhar dinheiro?
E é um tema muito impopular, né? Eu vejo a gente, Paulinho falou, e eu acho que a gente se identifica nisso. A gente vive tão bem, cara, a gente tem tanto, né, assim, e aí a gente olha pra algumas pessoas próximas e precisa ter muito mais do que isso, né, mas é o que a gente falou, uma igreja relevante pro pobre, ela precisa ensinar isso, precisa fazer parte do ensino da igreja, né.
Eu acho que pra igreja, a igreja ser relevante para o pobre, ela tem que mostrar qual que é o foco da igreja, qual que é a missão da igreja.
Por que
a igreja tá lá? Porque tem gente que acha que o objetivo de vida dela é viver bem, é viver confortavelmente, é adquirir bens. Então a igreja tem que refletir pros membros isso, qual que é o foco dela, qual que é a missão dela.
Exatamente.
E expandindo isso vai ser super relevante para pobre, para todo mundo.
Exatamente.
Isso a gente falou no início, mas a tendência do ser humano é se fechar no seu clube, né? Tô confortável aqui, eu tô aqui com o meu grupo, a gente tem... consegue se reunir todo final de semana, cantar junto e... Beleza, é isso que a gente
veio
fazer. Eu gosto
do meu grupo pequeno, tenho um lanchinho
tem
gostoso.
Tem de sair da zona do conforto. Senão
Ari, nós estamos falando para pastores e líderes prioritariamente aqui nesse programa, né? Então, assim, eu acho que seria interessante a gente deixar algumas dicas, algumas orientações ou alguma palavra específica para os pastores que estão nos ouvindo, as pastoras que estão nos ouvindo, a liderança das igrejas. Né? A respeito do que a gente está querendo dizer falando em uma igreja relevante para os pobres, né?
Nós estamos falando de uma igreja que vai ajudar o Brasil a ser um país justo. O Brasil é considerado um dos países mais injustos do mundo, se não o mais injusto. É verdade que nesses últimos 8 anos houve uma melhora, houve um crescimento na distribuição de rendas e tal, mas é só o começo, tem muita coisa para fazer, Então, a igreja, ela tem um chamado, que é ajudar a sociedade a alcançar um padrão mínimo de justiça para não provocar um estado de violência que vai provocar a morte de um montão de gente que poderia ter tido tempo hábil para ouvir a mensagem do amor de Deus, entregasse para ele mudar. Mas aí você cria um estado de violência por causa da injustiça e um montão de gente que não precisava ter morrido morre, e morre antes do tempo, antes do tempo potencial, né? E é lamentável. Ser uma igreja relevante para o pobre é uma igreja que trabalha para que no país a justiça corra como um rio que nunca seca.
Ari, muito obrigado.
Imagina, uma alegria.
Mais uma vez.
Alegria.
É sempre novas definições na cabeça depois de gravar com o Ari.
Legal.
Já aprendi
assunto para conversas.
Companheiro que era bom.
E agora nós vamos comer junto para celebrar
do foco lá da
que somos companheiros.
Somos companheiros.
Tem o Kombi, como é que é, da visão lá, que mesmo que não é da mesma
tem
visão.
Tem o quê? Kombi?
Uma outra palavra diferente.
Joedri, vai, você não deu nenhum.
Kombi não sei o que tem. Essa eu tenho que ouvir
de trabalhar de junto pelo objetivo em comum.
Ah, cobeligerância.
Essa cobeligerância. Daí.
Kombi. Eu pensei que era Kombi, aquele carro.
Ah, essa você
carro.
Também não sabia, nem vem.
Cobeligerância?
Não. É,
eu sabia da Kombi. Do,
que leva pra, que usa pra levar
sopão. É do combinado, né?
O Schaefer é do Labri.
É do combinado, né? Kombi é do combinado.
Combinado.
Tá combinado. Tá tudo combinado. Porque no mundo é assim. Tá dominado, tá tudo dominado, mas na igreja tá combinado.
Ah,
tá tudo combinado.
É mais uma. Pô, cara, guarda essa aí.